Está começando o MonaCast, a forma mais divertida de saber o que as mulheres pensam do mundo. Do blog monalisadepijamas.com.br.
Coisas que dão medo. Seus
Vamos lá então, gente.
Deixa eu... Vamos lá.
Vamos lá.
Deixa eu... Bora.
Conto de cada um quando a história começa a ficar apavorante. Então vamos lá, eu sou a Mafalda.
Eu sou o Falcão Azul.
Peraí.
Cachorro! Vem cá!
Ficou sinistro isso! Eu sou o Falcão Azul.
Depois de uma história que eu ouvi ontem, de cachorro.
É, eu ficaria assustada. Eu sou o Falcão.
É, a história do Davidson, 21 anos, de Maceió. Ele conta que é entusiasta por assuntos sobrenaturais, assim como a Elba. Ou seja, não deve ser, né? Na casa da minha avó, sempre acontece alguma coisa meio sinistra. Sinceramente, nunca vi nada, mas ouço e sinto coisas às vezes. Tenho que contar uma coisa sinistra que aconteceu recentemente aqui na casa da minha avó. Era quase meia-noite e eu tava na cozinha vendo umas coisas do colégio. Ele explica que ele tem mania de guardar coisas para recordar depois de um tempo. Pode ser até um pedaço de papel que ele guarda. Nós somos mães, nós sabemos o que é isso. A Meli tem um trabalhinho aqui feito com argila que parece um cocô, mas tá guardado. A gente entende. Quando terminou o jogo, que o primo dele estava assistindo, eles resolveram ir dormir, porque na família dele, eles sempre dormem no escuro, breu total. E a luz da televisão incomoda a avó e o avô dele. Enfim, o primo foi pro quarto dele e ele ficou para apagar a luz. Ou seja, o primo é esperto, né? Se manda e disse, te vira para apagar. Aí ele pergunta, quando me deitei e pus o fone do celular no ouvido para ouvir um podcast, que eu sempre ouço um pouco antes de dormir, senti pouco tempo depois uma presença passar do meu mosquiteiro e entrar no banheiro, pois no meu quarto tem um banheiro. Fiquei pensando que era minha avó, mas geralmente ela acende a luz quando vai ao banheiro. No outro dia perguntei para ela e pro meu primo se eles passaram para ir ao banheiro, mas eles responderam que não. E meu primo completou dizendo, eu ouvi um barulho, como se alguém estivesse fazendo xixi. Cara, gelei e não pretendo mais ficar acordado por último para apagar a luz. Aliás, o que um espírito vai fazer em um banheiro mais de meia-noite, hein?
Xixi, ué.
Você sabe que tem espírito que cozinha, né? Aí gente que fica na casa só escutando barulho na cozinha, escuta barulho de panela, de prato. É muito comum. Outro dia eu tava assistindo o Cinema Paradiso aqui com o Marcos na televisão e uma pessoa veio por trás do sofá e fez... Psiu! A gente olhou... Aí a gente olhou pra trás, assim, e Marcos deu pause no filme. Aí disse, isso foi bem a Meli querendo pregar uma peça na gente, né? Aí ela deve ter acordado, tá? Fez a psiu. Aí Marcos vai até o quartel, daqui a pouco volta ele branco, ela tá dormindo. Resultado, a gente não conseguiu mais assistir o filme. Ah, vamos dormir? Vamos.
Já pensou? Nunca mais enche o saco de uma velhinha de costas.
Pois é, se vir alguma coisa, corra.
Ah, ele fala que tiveram várias versões e que ele tava contando a versão que mais comentaram, né? Que mais falaram, assim.
Aí um outro tá dizendo aqui, um cara dizendo que um policial que faz pós-graduação com a mãe dele contou que foi assim. Madrugada, ficam quatro seguranças à noite lá. E viram na TV que tinha uma mulher sentada na cadeira girando. Eles se chamaram pelo rádio e foram verificar. A mulher saiu andando e se abaixou atrás de um palanque. Eles foram atrás com arma e mandaram ela se virar. Quando ela se virou, era um demônio. Os quatro saíram correndo e pediram a conta.
Nossa.
Não ficaram mais no e bate com a história que ele falou. Eles pediram demissão. E o policial falou que os quatro foram interrogados e tava em pânico. Bom, alguma coisa aconteceu, né? Porque uma história dessa também não surge assim do dia pra noite numa cidade pequena.
Sim.
Do nada, né?
Alguma coisa aconteceu. Quatro pessoas roubaram, colaborando. Né? Agora.
E terem pedido demissão, né? Como fato, parece que houve esse pedido de demissão. Realmente eles não iam. Alguma coisa aconteceu. Eu acredito que tenha acontecido mesmo.
Eu aposto que tem alguém ouvindo esse podcast agora no supermercado. Foge da sessão hortifruti, né?
Mas é como uma amiga de vocês falou, é um negócio anormal. Acho que quando acontece, de repente encontrou matéria ectoplasma ali suficiente para conseguir fazer essa demonstração, né? Com que objetivo a gente não sabe. Mas coisas acontecem, né?
Uhum.
Mas são espíritos comuns, são pessoas como eu, você, só que eles são pessoas mais e que têm, sabem que podem, eles têm o conhecimento de como se transfigurar para botar medo, e eles assumem essa, né? Na verdade não existem, eu sei que os evangélicos não acreditam, assim, acreditam que há demônios mesmo, mas o que os espíritos dizem é que não há. É, há pessoas como eu, como você, conseguem tomar essa aparência para botar medo, mas que diz que Deus criou a gente, a imagem de semelhança, então...
Não, mas ô, Phoebe, tem demônio sim, e a aparência dele não é bonita não.
Não, pois é, mas aí depende da crença, né? É. Quem acredita, eu acho que católico acredita também, né? Então, católico, evangélico acredita. Já os espíritas, eles sabem, se há essa história, é porque alguém já viu. Essas histórias começam, pessoas já viram. Mas aí os espíritas dizem o seguinte, o que vocês viram foram pessoas comuns que sabiam se transfigurar, entendeu? Espíritos comuns.
Pode ser, mas
se sabiam se transfigurar e apareceram naqueles formatos. Nos livros espíritas tem histórias de espíritos com assim, demoníacas, né? Aqueles negócios, bestas, aquelas bestas. Essas histórias todas de sobrenaturais, de... Ai, meu Deus, como é o título, né? O gênero?
Terror.
Não, não é só terror, não. Esses livros, né? Principalmente livros que descrevem aqueles ogros enormes e com chifres e monstros, né? Essas histórias de monstros. Tem pessoas que se tornam monstros, realmente, na aparência. Mas o que eles dizem é o seguinte, a partir do momento que essas pessoas, com o passar de muitos, muitos, muitos anos, que dizem que todo ser criado por Deus, ele foi feito pra melhorar, e vai ser ruim a vida inteira, as pessoas vão melhorando com o tempo, elas queiram ou não. Então, eles dizem que mesmo essas pessoas que tinham formatos demoníacos, quando aceitaram Jesus, quando aceitaram Deus e resolveram tentar ser pessoas melhores, elas voltam pro formato humano.
É, isso é tua... Vamos dizer, eu não concordo, eu não acredito nessa teoria, mas eu respeito.
São as crenças, né? São cada religião, cada...
Crença.
Cada crença tem... são crenças, são...
Uhum. Eu, por exemplo,
sabe,
eu converso...
na verdade, né? A gente fala assim, o que tem depois da morte? Aí eu sendo espírito, acredito e tal, mas eu não sei, não morri. Não ficarei me lembrado. Então a gente não sabe. Por mais que a gente tenha nossas crenças, tenha fé, tenha tudo, a gente não sabe.
E eu acho que é legal não saber. Eu acho que esse mistério é interessante.
É.
E assim, eu converso com a minha amiga que vê espírito e, assim, se ela vê, eu acredito muito piamente que ela vê. O que ela tá vendo, não sei.
Eu acho que eles não sabem que morreram.
É, tem um papo que o espírito, tipo, morre e continua fazendo aquela rotina.
Ele não sabe que morreu e continua ali fazendo as coisas que ele sempre fez. Agora, como que eles conseguem fazer os barulhos é que eu não me entendo, sabe? Parece que é uma manipulação de energia, né? Eles, de alguma forma, têm força suficiente pra que aqueles gestos dele habituais produzam barulho, né? Produzam mais energia do que era pra ser usado e aí com isso faz barulho. Só pode ser.
Ah, não sei. Tentar dar uma explicação científica pra isso
Não, científico acho que não tem. Tem nessa de manipulação de energia. Energia que eu falo, né? Ectoplasma, sei lá o que é. Coisas estranhas.
Fala ectoplasma, eu já penso num polvo, assim.
Nada, eu penso naquelas aparições, umas fotos macabras lá das aparições. Aquelas criancinhas.
Eu vi outro dia um filme que era assim também, era bem sinistro, baseado em fatos reais, né? Tinha um grupo que se reunia para estudar efeitos paranormais, assim, todo mundo se juntava e começava a fazer aquelas, tipo, sessões e tal, né? E aí começava a se movimentar coisas na casa e começava a fazer uns barulhos e tal. E tinha uma criança, do grupo, que tinha uns... Devia ter... Criança não, mas devia ter uns 12 anos, que o... Tinha um senhor mais velho lá, que ele, no filme, é bem macabro, assim, a cara dele. A criança, né, dos 12 anos, ela era mais sensitiva, assim, ela que tinha mais... É mais afetada pela paranormalidade dela, assim, né? E aí ele ficava tentando carregar ela mais, assim, que ela carregava, vamos dizer, que ela ficasse mais pilhada, assim, pra que acontecesse mais efeitos. Aí, de repente, a criança começa, assim, começa a vir uns ectoplasmas pra cima do grupo, e ela começa a jogar um fogo pra casa. De repente, começou a pegar fogo na casa toda, né? Ocorre uma... pirogênese lá, e começa a pegar fogo na casa e tal, e morreu todo mundo nesse incêndio, né? E alguns desses, dos livros que esse artista mais velho fazia e tal, né? Contando que eles faziam as sessões e tal, alguns acabaram não pegando fogo. E muitos anos depois foi morar a gente nessa casa. E aí, de repente, na casa começaram a sentir algumas coisas ruins acontecendo com a família, aquela tipo de casa assombrada, né? Onde tudo parece estar errado, assim. Um dos filhos da família que foi morar também era mais sensitivo, e ele começa a sentir toda aquela história, começa a sentir o menino que botou fogo, ele ficou muito perturbado. Isso tudo é... O filme relata mais ou menos assim, né? Menino que botou fogo, ele ficou um espírito perturbado, porque ele que destruiu a casa, ele que matou todo mundo, e então ele ficava gritando que ele é inocente, que ele não teve culpa, que não sei o quê. E essa criança ouvia o menino gritando e via o...
O velho, não era?
É, viu o velho lá assustando a criança, assustando o velho espírito, assustando o menino espírito e tal, e enfim, eu não lembro o título do filme, eu lembro que era bem legal. E no final, é legal quando no final fala, é um caso verídico, a família...
Teremos apenas os nomes.
É, a família se mudou da casa e tal, e bate o pé que a história aconteceu de verdade. Mas a cena de repente, né, começar a sair uns ectoplasmas do menino e começar, de repente, pegar fogo na casa junto e as pessoas morrendo queimadas, foi bem legal.
Bem trágico, assim.
Aqui tem outra história do Jean Marco. A segunda história aconteceu com um conhecido dele, já de 60, que mora numa roça no interior de Minas. Gente, fazenda, sítio, roça. Pensa num lugar bom pra essas histórias. Se algum amigo chamar você pra passar uma semana na fazenda do avô, não vá. Não vá. É sinônimo de meca. Como todo homem que cresceu numa fazenda não costuma ter medo de nada. Ele tá falando aqui, né, desse senhor, que já é maior de 60 anos, que ele conhece. É claro que a pessoa que cresce numa fazenda não tem medo de nada, porque já viu todo tipo de assombração, demônio e coisas que possa ter na vida. Então é claro que não vai ter medo de nada.
Curupira.
É, curupira, já viu o diabo. Aí tá dizendo que esse
mula
senhor...
Mula sem cabeça.
Mula sem cabeça, tudo. Então esse senhor não costuma ter medo de nada, talvez de agulha e dentista. O local onde ele mora não tinha energia elétrica na época do ocorrido. Várias pessoas da região, inclusive o filho mais velho e compadre dele, haviam relatado a aparição de um velho todo branco. Foi quando, numa noite nublada, sem lua é pra matar também, né? Os cães começaram a latir lá fora da casa. Ele saiu pra ver o que era e não viu nada. Claro que tá tudo escuro, nem o raio da lua tem. Os cães começaram a latir mais, raivosamente. Por fim, ele gritou na direção que os cães latiam, ordenando: quem tá aí, sai agora. Na mesma hora, ele sentiu uma coisa passando por ele, como um vento forte. Mas não era vento, porque ele conta que aquilo atravessou ele, de maneira que fez ele arrepiar todo e cair no chão. Quando ele conseguiu se recompor, levantou rapidamente e trancou na casa. No dia seguinte, chamou uma benzedeira pra rezar lá e desse dia em diante ninguém viu mais nada.
O que eu acho legal é que a pessoa corre pra trancar a casa.
É, não adianta.
Como se o espírito,
passou por dentro.
Não, agora tá trancado, o espírito não vai passar, né?
Passou por dentro dele, vai passar pela casa também, pela porta, não tem? É sinistra a história.
É o tinhoso.
Outro colega de trabalho já comentou também esse negócio de ver por fora da casa, né? Ele foi pro sítio de um... Sítio não, fazenda de um parente dele, um tio dele. Aí disse que quando foi de noite, tava anoitecendo. Aí disse que tava o pessoal na varanda, apareceu aquela luz assim, né? No meio da... Eles olhavam pra frente, tava tudo escuro, mas à frente, onde tinha, sei lá, mato, né? E surgiu aquela pessoa, assim. Eles só viram... Era uma pessoa de branco. Aí ficou olhando pra eles e sumiu.
Acabou.
É.
Quem que viu isso aí?
Colega de trabalho. Eu digo, não aceite. Ai, vamos passar o final de semana no sítio do vovô, na fazenda. Não.
Muito obrigada.
Nem que pague.
Ah, eu passei toda a minha infância indo no sítio da família. A gente doido pra ver os espíritos, né? Porque...
ETs.
ETs, espíritos. A gente queria ver tudo. Nunca viu nada.
Assim. É porque a tua avó fez muita missa lá, né?
É.
Exorcizou tudo lá, assim.
É, mas é... E justamente, a gente queria... A maior diversão era ficar contando história de terror um pro outro, né? Ficar...
Falcão, Cacilda.
Cacildes!
Cacilda!
Por falar em exorcizar, a Cacilda.
A história, o título é Cacildes! Quando eu era mais novo, entre 15 e 20 anos, participei ativamente do grupo jovem na Igreja Católica. Certa vez estávamos em um retiro espiritual de fim de semana. Nosso grupo tinha aberta. Aberta não é. É bom, a. Berta, tá? Desculpa o cacófito aí. Nome alterado para preservar a identidade, que era uma garota, digamos, um tanto quanto exagerada. Pela manhã, tivemos um momento de reflexão especial, onde várias pessoas se emocionaram, entre elas a Cacilda. O nome alterado também para preservar a identidade. Muito comovida, ela pediu para se retirar e ir para o quarto. Ok, tudo bem, e o resto do dia seguiu tranquilo. Algumas horas depois, no fim da tarde, nós da equipe de coordenação estávamos em outra sala conversando calmamente, quando de repente, Berta irrompe pela porta, na verdade quase derruba a porta, e com toda a descrição de um paquiderme, diz: gente, a Cacilda tá falando estranho! Hein? É verdade, ela falou coisas estranhas, a voz grossa, e atirou a Bíblia pra longe. Aí todo mundo saiu correndo.
É legal que, caraca, fudeu.
Aí o senhor Josias, o mais velho do grupo e mais experiente, foi lá verificar. Enquanto isso, nós ficamos ali assustados, sem saber o que fazer, já sacando nossas bíblias e terços e preparando um possível ritual de exorcismo. Isso porque ninguém sabia que só os padres preparados e autorizados é que podem realizar esse tipo de ritual. Não é verdade, viu? Qualquer um pode realizar se precisar. É,
não, só mas... o padre pode, né?
Não. Se você precisar, você pode fazer também. Se vai dar certo ou não, é outros 500.
Pois mas... é, eu acho que é meio arriscado, né?
É.
Não, é arriscado. Mas arriscar é melhor do que ficar com o demônio do teu lado, né? Então pensa o desespero de um monte de jovens incautos naquela hora. 5 minutos e o seu Josias volta morrendo de rir. Na mesma hora pensei: ih, foi a Berta que aprontou mais uma. O que foi que seu Josias? É o seguinte, a Cacilda sofre de crises violentas de enxaqueca. Ela saiu aquela hora pra se deitar pra ver se a crise passava. Mas quando o Berta foi lá perguntar se tava tudo ok, a Cacilda resmungou qualquer coisa pra ela. E Berta achou estranho.
Ai, meu Deus.
Quando ela resolveu ler umas passagens da Bíblia pra Cacilda, e é claro que a Cacilda com a enxaqueca não ia aguentar e jogou a Bíblia longe e falou: sai daqui. Passado susto, todo mundo foi lá zoar Berta e ficou caladinha até o final do retiro.
Essa foi boa.
Ah, aí, lá em Jogo do Copo, ontem a gente fez uma reunião aqui em casa com os amigos e tal, e apareceram várias. Eu falei que a gente ia fazer essa gravação hoje e apareceram várias histórias. E um rapaz que é bem cético mesmo, eu não posso mencionar porque, né, não sei se ele autorizaria, mas ele dizendo: vocês já fizeram? Ele se perguntou bem assustado: vocês já fizeram o Jogo do Copo? Aí eu disse: não, eu nunca tive coragem. Aí um lá disse: ah, eu fiz, mas nunca aconteceu nada demais. Aí ele disse: rapaz. Aí a esposa dele já começou a rir, disse: não, ele pegou trauma. Porque disse que exatamente em uma dessas, né, eles ficavam na casa de: ah, vocês estão empurrando. Faz com um monte de amigo adolescente: ah, vocês estão empurrando, vocês estão empurrando. Aí quando fez aquela zoada de um acusando o outro de estar empurrando o copo, que o copo saiu andando sozinho.
E aí ele ficou com trauma.
Ah, e saiu todo mundo gritando e correndo, né? Ai, nunca mais.
Foi esse rapaz que...
Não, foi outro. Esse foi um. Aí o outro tem uma história de Jogo do Copo também. Só que essa história, né? Esse outro é cheio de histórias. Aí a história dele, foi ele que disse que já fez o Jogo do Copo e com ele não aconteceu nada. Mas aí ele contou que quando ele tinha 8 anos, a mãe dele é espírita, era cheia de amigas espírita, as velhinhas lá do prédio onde eles moravam. Aí quando ele tinha uns 8 anos, a mãe chamou as amigas do prédio, umas 3 velhinhas lá, pra fazer o jogo do copo na casa deles. Aí botou ele pra dormir, disse, fulano, vá dormir. Aí ele foi pro quarto dele e fingiu que tava dormindo. E as velhinhas lá, fazendo a sessão na sala, né?
Nossa, que beleza.
Aí ele disse que levantou, foi pelo corredor se esgueirando. Aí do nada ele jogou uma aranha de plástico por cima da mesa. Disse que tem velhinha correndo e gritando até agora. Disse que uma. Elas gritaram, né? Imagina, você tá jogando jogo do copo, bem compenetrado, que elas já são espíritas, então elas acreditam que realmente tem alguém ali. E elas fazendo bem concentradas, e de repente pula uma aranha na mesa. Disse que teve uma velhinha que jogou a cadeira pra trás, assim, a Pop caiu pra trás com a cadeira.
Coitada.
As outras gritando.
Ô, Dani, você tá bem aí?
Tô, tranquilo.
Ah, tá. Não, a respiração dele não tá bem. Você tá sentindo?
Uhum. Ó, essas coisas que não funcionam muito.
Não aconteceu nada aí?
Não, tô tranquilo.
Tá com a respiração assim meio...
Ô, Phoebe.
Só botei aquele saco de plástico na boca pra ficar respirando. Só isso. É assim, tudo bem. Coleção de objetos antigos, então tem 500 nossa. Espíritos lá na casa.
Oh, nossa, tem uma festa inteira lá.
Ele coleciona cabecinhas, né? Umas pois esculturas de cabecinhas pequenininhas. Imagina se cada um for um espírito, a casa dele é um.
Pois levem sua amiga lá pra visitá-lo. Diga, conta quantos tem aqui.
Não, mas ela falou que é sensitiva mesmo. O que você descreveu é bem o que ela descreve. Falou que ela, às vezes, tem objetos que ela toca que sente coisas boas ou ruins. É que nem a Nico.
Tem energia, né?
Ela é a Nico do Galaxy Rangers.
O outro viajante.
Não, esse desenho, nossa, esse desenho denota idade, né?
Total.
Tinha uma personagem que era a Nico, ela encostava nas coisas e contava toda a história que aconteceu e tal.
Pronto, tem gente que é assim, de verdade. Tem gente que pega naquelas pedras de Minas, só de encostar assim em alguma parede, alguma coisa, ela consegue dizer o que, que aconteceu.
Ai, coisa ruim, né? Eu não queria ter esse dom, não.
Ah, deve ser interessante. Eu acho melhor do que ver. Melhor você encostar ali e sentir o que aconteceu do que ver uma besta na tua frente, né?
Não, mas se sente, sei lá, se tiver alguma coisa, uma agonia, assim, você vai sentir também.
Não, mas, por exemplo, eu sinto, às vezes, quando tem alguma coisa assim, muito, muito ruim perto, eu fico. Às vezes dá uma tristeza, tá assim, aí bate aquela tristeza e teve vezes de eu chegar a chorar. Eu ficava chorando, aí você para pensar e diz, gente, mas por que que eu tô triste? Não tá acontecendo nada comigo. Então é alguém. Alguém que encostou aqui e aí começa a rezar e pronto, passa. Aí você seja aquele alívio, sabe? Como se tirasse a nuvenzinha preta da sua cabeça. Aí diz, nossa, então é porque realmente tava pegando as tristezas de uma pessoa que tava próxima, né? Mais ou menos o que aconteceu com um rapaz que tava no sofá e viu a velhinha. Ele sentiu a tristeza dela e chorou.
Enfim,
mistério.
É, pra quem tá ouvindo quando vê a velhinha, então você já sabe o que fazer.
Corre.
Vou fazer o seguinte, eu vou gravar uma voz, você põe... Na hora que você tá contando que ele era uma voz grave, encostada, você põe de fundo, tá? Você fica...
Eu...
É, o que eu posso falar?
Tá bom, Dani, para de brincar com isso.
Do hoje...
Já pensou?
Então, mas você põe de fundo, assim, enquanto você tá contando. Com uma voz grave, encostada, meio rouca, você fica lá. Eu não sou mal educado, não.
Ei, esse negócio de porta abrindo, tá vendo, né?
Mas, sabe,
não, é só contei. No trabalho que acontece.
Eu contei uma vez comigo que tinha um, no outro apartamento que eu morava, tinha um espírito educado também. Eu tava na sala, lá vendo TV, de repente a porta abriu. Sim, abriu devagarinho. Aí eu comecei a sentir um vento passando, assim, mas pra mim era uma pessoa passando, um espírito, assim. Foi até a outra porta, porque era uma porta, a sala no meio e uma outra porta no final. Abriu a outra porta e saiu, assim. Aí eu falei, pô, esse espírito é legal, ele abre as portas pra passar, assim, ele não atravessa. É simpático ele. A gente conheceu o Juliano e a Amada lá em Curitiba uma vez, né?
Conhecemos. Bem legal, muito bacana ele.
É, junto com o Pablo, inclusive, né?
Uhum. Nós trocamos vários e-mails aí sobre os casos dele lá.
Cara, eu tenho medo desse povo que morre e não desmancha.
Não, mas ela não morreu e não desmanchou. Deixa eu ler a história dela.
Ela tá na lista.
Que lista?
Na lista das pessoas que fazem isso, que me dão medo.
Bom, o caso da Martha Robin, assim, digamos, tá no caso de milagres, né? Aí é outro departamento, mas eu peguei aqui esperando que a Elba não ficasse com medo, né? Mas enfim, vocês têm o link aí dela, né?
Sim. Uhum. Ai, gente, credo, essa foto, puta, essa foto aqui tá...
Tá medonha, né?
Então não manda, não manda. Então não manda.
Meu Deus do céu. Aparecendo aquelas fotos, não tem daquelas sessões espíritas lá do começo, lá do Chico Xavier.
Fembe.
Não, peraí, que ele usava, como é o nome? Plasma, não? Como é o nome?
Ectoplasma.
Que usava ectoplasma e fazia aquela, o ectoplasma das pessoas presentes, formava a imagem de um morto lá, tá igualzinho. Igual. E parece que é o travesseiro e ela tá assim, saindo do travesseiro.
Parece, né, que tá tudo branco, é foto antiga. Ah. A Martha Robin... Se você for procurar no YouTube e na internet, por aí você vai encontrar um monte. Você vai encontrar outros casos parecidos com a dela, né? Com o caso dela. Ela viveu 53 anos se alimentando só da Eucaristia. Ela era católica e ela só se alimentava da Eucaristia.
Mas quantas hostias ela comia por dia?
Acho que era uma. Uma por dia.
Porque a hostia é um pãozinho, né, gente?
Comia 3 quilos, né?
De um saco, né?
Ai, meu Deus do céu.
Bom. Ela nasceu numa aldeia perto da cidade francesa de Lyon em 1902, faleceu na mesma localidade em 1981. Tem documentários e testemunhas no YouTube. A partir dos 26 anos até a sua morte, não ingeriu qualquer líquido nem nenhum alimento sólido, senão a hóstia. Os médicos não só não encontram uma explicação para o fenômeno, como constataram até que o seu aparelho digestivo tinha definhado a ponto de não permitir qualquer tipo de digestão. Qualquer líquido que fosse introduzido na sua boca saía em ato contínuo pelas narinas. Ela se alimentou 53 anos unicamente da hóstia que lhe era dada a cada sexta-feira.
Nossa, uma vez por semana, meu Deus.
E até terça-feira seguinte, entrava em um período de transe que abriam feridas, estigmas nas mãos, na cabeça, no peito. Né? Quer dizer, apareciam estigmas. E uma coisa interessante no caso dela, né, é que tinha um homem lá na época que foi visitá-la. Ele escrevia vários livros, assim, era um intelectual da época lá, e ele ficou impressionado e escreveu um livro sobre ela. Esse intelectual, ele era totalmente, não sei se ele era ateu, mas ele era totalmente anticlerical, e ele foi lá ver, sabe, foi lá ver o caso dela e ele ficou tão impressionado que ele escreveu um livro relatando o caso dela. A Elba escutou? Ela...
Tô ouvindo.
E se você joga o nome dela no Google por imagens, é mais assustador ainda.
É, né? Ah, aqui, é o cara...
Eu fiz isso.
O intelectual aqui é o Jim Guiton, filósofo, escreveu o livro A Jornada Imóvel, porque ela ficava lá, né, ficou lá parada até morrer, assim. Caso do poltergeist de Enfield.
Tá, olha aqui, ó, eu posso ir embora?
Não, ainda não, deixa eu ler esse caso do poltergeist, aí você pode. Tem um caso famoso que é o poltergeist de Enfield, e fizeram uma nova pesquisa para provar conclusivamente a existência de atividade paranormal. Uma pesquisa publicada no jornal da Sociedade de Psychical Research conclui que os ruídos registrados durante a atividade de poltergeist em uma casa em Green Street, no final de 1970, provavelmente não foram causados pela atividade humana normal. As gravações feitas entre 1977 e 1978 capturaram uma série de acontecimentos inexplicáveis que atormentavam mamãe e seus filhos, inclusive batidas nas paredes e móveis que se deslocavam. Durante o ano de perturbações, casos casos de levitação e a presença de aparições foram relatados. Os eventos foram testemunhados pela família, juntamente com agentes da polícia local, vizinhos e jornalistas, recebendo atenção da mídia global. As gravações pela primeira vez foram analisadas em detalhes e os sons de batidas na parede e mobílias foram comparados com os mesmos sons recriados sob condições científicas. Os resultados mostraram que os ruídos inexplicáveis não produziram padrões normais de onda sonora. Nossa. Guy Lyon Playfair, que passou 2 anos investigando o caso na época e contou os acontecimentos em um livro. Ele disse: "Isto é absolutamente o maior avanço nos últimos 30 anos e é facilmente reproduzível, como todas as provas deveriam ser." O autor e pesquisador acrescentou: "Ao fazer esta pesquisa, a ordem científica foi posta em uma área muito louca, a atividade poltergeist. Eu não acho que isso já foi feito antes." Concluíram que os ruídos registrados como incidente inexplicáveis de atividade paranormal podem ser claramente diferenciados por causa de suas propriedades acústicas anormais, que são evidentes quando analisadas. Há indício de que propriedades acústicas das duas classes de sons são diferentes e que esta técnica pode ser usada para diferenciar entre sons de batidas normais e paranormais. Bom, isso é novidade para mim. Questionado se acreditava que tal atividade podia retornar à casa, o pesquisador disse: "É extremamente improvável." Quando a família saiu de férias, fiquei na casa sozinho, esperando muito que algo acontecesse, mas não teve um rangido. A última atividade na casa foi relatada em setembro de 1978, mas o interesse no caso continuou. Tal. Aqui, acho que explica melhor o que aconteceu, assim, que, né, falando da parte mais científica. E, deixa eu ver, eram 4 filhos e falaram que foi como se fosse um filme de terror.
Nossa.
Objetos voavam, pegavam fogo, ouviam-se barulhos e gemidos misteriosos. Atingiu a pequena Janet, uma garota de 12 anos, que de um dia para o outro começou a entrar em transes, falar com voz demoníaca e ainda levitar pela casa. Tem fotos aqui, né?
Gente, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Qual das coisas que dão medo, qual é o mais assustador, na opinião de vocês?
Ah, de cabeça, assim, eu não vou lembrar, mas
eu não lembro se é o 3.
Gravou nós 3 e a Elba. E que ela ficava assustada, ficava lá. Foi o melhor. Falava que tava. Que tão arrepiada que tava parecendo que tava espetando o teto, assim.
Ai, meu Deus.
O segundo foi com a Phoebe. O terceiro, a Phoebe participou no finalzinho, foi isso?
Ah, já não lembro de cabeça.
Né, fez uma participação especial no final. Não foi com o Barreto também? Mas, e pra você, Vi, qual que foi o teu...
Não, eu me lembro que teve um que foi mais assustador, mas eu não lembro qual.
Acho que o segundo, o terceiro também tem histórias muito boas. Porque o segundo... a gente não contou experiências dos ouvintes, o segundo, mas você contou experiências suas, que você estava lá em Portugal e aconteceu não sei o quê.
Sim.
Esse é o segundo. Aí o terceiro a gente contou dos ouvintes. Lembra que eu falei para vocês que eu comprei o livro Cristão e a Casa Mal Assombrada?
Não.
Eu não falei para você?
Não.
Não? Eu comprei um livro Cristão e a Casa Mal Assombrada, que um americano lá, que ele sempre morou numa casa lá quando criança, e a casa era mal assombrada, e depois...
Tá, e tu vai me contar isso?
Calma, deixa eu contar. E aí depois que ele casou lá com a mulher, ele acabou indo morar na casa, né? Quando criança ele, assim, não percebia as coisas, aí ele começou a perceber quando ele foi morar lá, né? E aí é interessante o livro, né? Porque o cara, ele trabalha numa editora... católica, que escreve livros lá sobre a vida dos santos, blá blá blá. E ele começou a ver aquelas coisas acontecendo na casa, né? Percebendo aquelas coisas e lembrando de coisas da infância. E aí ele foi começar a pesquisar, assim, sobre isso, né? Nos livros que ele editava, nos livros católicos, o que se falava sobre isso. E enquanto isso, iam acontecendo umas coisas estranhas na casa, né? E aí eu tava conversando desse livro com uma amiga, com um casal amigo nosso, que o cara, ele também, ele é super, assim, cético, ateu. Assim, é do tipo que você não pode nem falar sobre isso perto dele, que, sabe, é uma ofensa, assim. E aí eu tava falando com a esposa dele, né? sobre esse livro. E aí ela falou que ela acreditava, sim, que ela já tinha acontecido com ela. Que ela morava lá numa casa. Sabe, se você mora numa casa que embaixo é comércio, aí sobe a escada, em cima é a casa, né? E aí ela falou que a avó dela, minha avó era muito ruim, que a avó judiava da mãe dela. E aí um dia a avó caiu dura lá, espumando, teve um derrame e morreu, né? Aí ela falou que depois...
Que caiu?
A avó teve um derrame lá, caiu dura, morreu, né? Aí ela falou que depois que a avó morreu, começou a ter umas coisas na casa, assim, sabe, de barulho, que um dia ela voltou da faculdade, ela voltava da faculdade, aí ela ia sentar pra comer, pra jantar, vendo TV, aí ela tava jantando, vendo TV, de repente a maçaneta da porta virou, e a porta abriu totalmente, sem ter vento nem nada, né, ela pegou e saiu correndo, foi embora, assim, foi dormir, saiu do lugar lá, então ela falou lá que ela acreditava nessas coisas aí, né, falou lá que o irmão dela viu uma silhueta passando que parecia a avó. Aí é isso. Acabou a historinha.
Caramba.
Ela nunca falou... É engraçado, né? Que eu conheço ela já faz tempo, né? A gente nunca bateu papo sobre isso de espíritos e tal. Nunca falou nada, assim. Eu acho que mais também porque o marido pode falar disso, assim. Ele meio que snob isso daí. Então, nunca tínhamos falado sobre essas coisas.
Incrível, né? Como você começa a puxar uma conversa, você acaba ouvindo alguma história de alguém que tem algo específico sobre esse assunto de sobrenatural, né? Eu acho que eu contei na última vez a história da minha avó, né?
Não sei, contou?
Não.
Não?
Não me lembro de você contar.
É pra contar?
Pode contar, Elba? A Elba já tirou.
A Elba já saiu.
É, a Elba já contou.
Tá, eu vou dormir, tá? Sério, já são amanhã, eu tenho que acordar cedaço.
Tá bom.
E aí vocês ficam assim brincando de falar de fantasminha até tarde, tá? Então tchau, Elba. Foi um prazer. Eu não tô ouvindo o que vocês estão falando mesmo, então nem adianta eu ficar aqui.
Boa.
Tá? E daí, assim, vocês vão ficar falando essas coisas de fantasma, daí eu vou aproveitar e vou pra caminha.
Ah, mas você não vai conseguir ir pra caminha.
Eu vou, porque eu não ouvi nada do que vocês falaram. Então, boa noite, foi um prazer. Reinaldo, volte sempre. Próxima vez vamos gravar sobre culinária.
Vamos, eu tenho uns pratos maravilhosos pra fazer.
É, coisinhas assim, bem leves. Oi.
É melhor você não ir. É melhor você não ir ainda.
Não me bota medo. Não, eu não vou.
É melhor você não ir, é melhor você ficar.
Tá, não começa
depois, não diga que eu não avisei.
Tá, vai tudo pra tua casa. Você já mata. Tchau.
Tchau.
Tchau. Have a don't trouble freaking